treino. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas expurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Continue de pé, por favor, enquanto oramos. Senhor, meu Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por todos os seus feitos, suas bênçãos e o que o Senhor tem feito também na vida desses novos batizados. Agradeço também, Pai, pelo que o Senhor faz em cada um de nós que estamos aqui essa manhã. Alguns de nós, Pai, estão seguindo o Senhor. Outros estão aqui por outros interesses, outros convites. Mas, Senhor, meu Pai, enquanto nós lemos aqui a Sua palavra, os versículos, que o Senhor, Pai, traga o Seu Espírito Santo sobre nós para que nós entendamos o que o Senhor está falando conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor. Essa manhã nós vamos continuar na nossa série de sermão, de ritos e direitos sagrados, onde estamos estudando hoje 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27. No próximo fim de semana vai ser o nosso Thanksgiving e o pastor da nossa amada igreja Austin Heights vai vir aqui também para falar a palavra para a gente. Eu tenho uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você se perguntou por que eu faço isso? E em que você estava pensando quando se fez essa pergunta? Na semana passada, eu fui correr na chuva. E estava tudo muito tranquilo. Corri uns 3 quilômetros antes de ver outro corredor. E sim, havia alguns donos de cachorro mal-humorados por ali também, com seus cachorros na coleira, tipo, vamos cachorro, faça isso, venha para cá. Quando a minha família ainda morava com a gente tinha um cachorro. E minha esposa e minhas filhas decidiram que é o homem quem tem que levar o cachorro para passear. E nossa, como é bom ser homem nessas horas. E à medida que você atravessa o outono, correndo na chuva e depois inverno, correndo na neve, você se pergunta, especialmente naqueles dias escuros e frios e chuvosos, por que eu faço isso? Na primavera, durante o mês de maio, é uma experiência completamente diferente. Faz sol, faz uns 20 graus na rua. Os novos corredores, eles saem da toca com seus novos tênis de corrida, suas novas camisetas, seus novos shorts. E eles querem gritar ao mundo, estou aqui, mundo, pronto para correr. No início do verão, esses números começam a diminuir. Você precisa saber por que você está fazendo isso. No final do capítulo 9 de Coríntios, Paulo se concentra no seu objetivo. Ele se baseia nas metáforas da corrida e do boxe para sustentar o seu argumento em relação à comida oferecida aos ídolos. Aquela conversa que ele iniciou lá no capítulo 8 e vai continuar no capítulo 10 também. Para os moradores de Corinto, as metáforas da corrida e do boxe teriam sido muito mais significativas. Corinto patrocinava os jogos istmicos, realizados a cerca de 14 quilômetros de Corinto. Eles tinham corrida, salto, lançamento de dardo, lançamento de disco, boxe, luta livre, corrida de cavalos, corrida de bigas, que são as carroças. Era uma mistura épica de Jogos Olímpicos e aquela debandada lá de Calgary. A cada 2 anos, os Jogos Istmicos eram um festival extravagante de religião, atletismo e artes, atraindo milhares de visitantes de todo o Império. Eles eram superados em fama apenas pelos Jogos Olímpicos, realizados lá em Olímpia, na Grécia. Os Jogos Istmicos eles eram dedicados ao deus Poseidon, que é o deus do mar, dos terremotos, dos cavalos. E os sacrifícios dos animais machos, os touros, carneiros, os garanhões, eram oferecidos a esse deus naquela época. E depois de receber uma pequena amostra dessa oferenda, o restante era para o povo. Então, em sua essência, os jogos eram um festival religioso. E uma ótima desculpa para as pessoas de toda aquela bacia do Mediterrâneo se reunirem para um churrasco desenfreado. Eram 3 dias de festa, música, dança. E é fácil ver como esses jogos poderiam se encaixar na conversa sobre aquela conversa sobre comida oferecida aos ídolos, né? E o primeiro ponto de Paulo é correr para vencer. Paulo se baseia na imagem de corredores correndo em um estádio. Em uma pista de 400 metros, como essa da foto aqui na tela para vocês. É bem parecido ao lugar que os jogos aconteciam naquela época. Versículo 24 fala assim: Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então todos os corredores competem, mas apenas um conquista o prêmio, que é o vencedor. Não há prêmios de consolação. Paulo não está apresentando a corrida cristã como uma competição com outros discípulos, onde apenas um super discípulo vence. Não é sobre isso. Não é uma competição com seus irmãos ou irmãs em Cristo. Ele está apenas usando essa metáfora para ilustrar a necessidade do foco. Você não deve simplesmente andar sem pressa e esperar algum tipo de troféu de participação. Começar uma corrida não te qualifica automaticamente como um vencedor. A principal exortação de Paulo nesses versículos finais do capítulo 9 é muito singular. Corra para ganhar o prêmio. As boas intenções não são o suficiente. O caminho para o fracasso é pavimentado com boas intenções. Então, por que urgência? E lá no início de 1 Coríntios, quando lemos palavras assim, lá no versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. E lá no versículo 8 e 9 fala: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Paulo tem certeza de que Jesus manterá os coríntios fortes até o fim, seguros na sua nova identidade, confiantes de que pertencem a Deus e ao seu povo. Então, por que os coríntios não deveriam simplesmente seguir em frente pela vida? Confiantes? Confiantes de que receberão um prêmio garantido? Por que muitos cristãos não vivem assim? Só de forma simples, vivendo, esperando algo acontecer? Paulo não era assim. Versículo 26 fala assim: Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo, ele não corre preguiçosamente, parando e recomeçando, vagando por toda a pista, como alguém que não sabe onde fica a linha de chegada. No ensino médio, a nossa filha mais nova era corredora de longa distância, e seu treinador incentivou fortemente a praticar a marcha atlética também. A marcha atlética é uma modalidade difícil, que exige foco e disciplina. Você deve manter um pé no chão e um joelho travado o tempo todo. A nossa filha estava competindo em uma corrida de 1.500 metros. Perto do final da corrida, ela estava firmemente em primeiro lugar já. O problema era que a linha de chegada não estava claramente marcada. E quando chegou ao que parecia ser a linha de chegada, ela parou apenas para ser ultrapassada por alguns outros corredores, caminhantes. Ela havia parado a 5 metros da linha de chegada. O meu coração apertou por ela. Ela não tinha os olhos fixos na linha de chegada correta. Paulo nos incentiva a manter os olhos fixos na linha de chegada. Ela determinará como nós corremos. E assim que olhamos para o lado ou para trás, a gente perde a velocidade e corremos com risco de cair. A linha de chegada se concentra a nossa atenção e nos permite perseverar. Se não tivermos os olhos fixos na linha de chegada, corremos essa corrida por uma semana, um mês e depois nos afastamos, atraídos pela próxima aventura emocionante. E como homens na Willingdon Church, estamos encorajando os outros a correr para vencer, lendo o livro que leva esse título, como você pode ver aqui na tela, desculpa. E se você não conhece esse livro ainda, ou não sabia que a gente está fazendo isso, eu te convido a participar também. Paulo, ele é muito determinado. E em outro lugar, lá em Filipenses 3, Paulo escreve assim, versículos 13 e 14. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, imagina um corredor que acabou de virar a curva e agora está correndo a reta final, onde consegue ver a linha de chegada, que é o objetivo. Lá no versículo 26, Paulo muda as metáforas. Ele diz: E não luto como quem esmurra o ar. Ele não é um corredor que corre sem rumo, ele também não é um boxeador inexperiente que se balança descontroladamente e nunca nem acerta o alvo. Ele não dá socos no ar, ele luta para ganhar um prêmio. E qual é o prêmio? Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Corra para a coroa imperecível. Naqueles jogos ístmicos, o vencedor da corrida recebia uma coroa perecível feita de pinho ou aipo seco. Uma coroa de aipo seco não seria necessariamente uma grande motivação para a maioria de nós. O vencedor também era recompensado com fama, com dinheiro, com seus nomes inscritos em monumentos e estátuas. Mas essa glória logo se desvanecia, ela passava, quase tão rapidamente quanto aquele aipo. E você já reparou como esquecemos rapidamente dos nossos heróis esportivos hoje em dia? Como esquecemos rapidamente de quem venceu as corridas nos últimos Jogos Olímpicos? Ou quem ganhou a última Stanley Cup? Alguns se lembram ainda, né? Alguns torcem, mas a gente não. Como até as nossas vitórias acadêmicas, profissionais, elas desaparecem rapidamente. Tudo é muito passageiro e a gente esquece, passa tudo muito rápido. Paulo escreve lá no versículo 25: Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo contrasta a honra momentânea dada ao vencedor de competições atléticas com a coroa eterna e imperecível a ser concedida a todo seguidor de Jesus que corre a corrida comprometido com o propósito que Deus lhe deu, com os olhos fixos em Jesus, buscando a recompensa celestial. No verão passado, eu fui correr ali por New Westminster, uma cidade que temos aqui, e corri por alguns parques, parei perto do Rio Fraser, corri ao longo do cais até o final, me virei para correr em direção para casa já no final. O único problema é que no último quilômetro dessa minha corrida, eu subo uma ladeira correndo. É uma longa subida ao longo dessa terceira avenida do Rio Fraser ali até o nosso prédio lá na sexta rua, lá em cima. E é um esforço final e difícil para mim. E honestamente, eu não estou correndo tão rápido, mas se você acelerar o filme que eu fiz, o vídeo que eu fiz, você vai ver que eu estou me movendo, tá? Nesse dia que eu estou me referindo, estava muito quente, cerca de uns 30 graus. Era um daqueles dias em que eu não estava me sentindo muito bem. Enquanto eu subia a ladeira com dificuldade, eu comecei a respirar mais pesadamente e a transpirar mais abundantemente. O meu corpo doía. Eu pensei comigo mesmo: por que eu estou fazendo isso? Tá muito quente. Eu estou cansado. E ninguém está me olhando. Nem mesmo a minha esposa. Nenhum prêmio está me esperando, nenhuma recompensa. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho certeza de que os anjos estão olhando para mim dizendo: o que que tem de errado com ele? Por que que ele está sofrendo tanto nessa colina? Quem mandou ele fazer isso? Então eu parei. Bem ali no meio da ladeira, eu parei. Paulo diz que quem tem os olhos fixos nessa coroa imperecível está correndo para casa. Esse é o seu prêmio. E o que está incluído nessa recompensa celestial? Em primeiro lugar, estar com Jesus. Esse é o grande prêmio. Mas também a sua ressurreição corporal, seremos ressuscitados e sua transformação completa à semelhança de Jesus. e estar com a família de Deus, e a recompensa que ele receberá por proclamar fielmente o Evangelho de Jesus a todas as pessoas, todas as nações que pudermos, sempre. Paulo, ele não está agonizando pelo prêmio da vida eterna, nem tentando merecer a salvação, mas sim vivendo para ver o maior número possível de pessoas, de qualquer canto da sociedade, chegarem à fé em Jesus. Aqueles que já são religiosos, os que não são religiosos, pessoas de todas as nações, tribos, raças. O ponto principal de Paulo é esse. Se os atletas se disciplinam com treinamento rigoroso para conquistar uma coroa que vai desvanecer rapidamente, quanto mais nós, discípulos de Jesus, devemos correr para conquistar uma coroa imperecível e inalterável. Como diz lá em 1 Pedro também, eles falam essas palavras. A nossa escatologia determina a nossa ética cotidiana. O que acreditamos sobre o futuro determina o que fazemos hoje. Algumas semanas depois daquela corrida, em que eu desisti no meio da subida, eu fiz outra corrida. Sim, fiquei com vergonha, mas eu fiz isso, eu desisti. E eu fui e fiz outra corrida. Corri de novo. E eu segui basicamente o mesmo percurso. Fui ali, passei pelo Queen's Park, o Glenbrook Ravine Park, alguns parques ali que haviam pelo centro da cidade, ao longo do cais de novo, e subi a colina de novo. A mesma distância, a mesma colina. Mas dessa vez, meus olhos estavam focados no nosso apartamento que estava lá no topo da montanha. Dessa vez, eu tinha uma mentalidade diferente. Eu estava focado. Eu estava determinado a chegar em casa. Nem pensei em parar. Eu tinha uma recompensa me esperando na geladeira. E eu consegui, eu ganhei o prêmio. Então, estamos correndo para conquistar a coroa imperecível? Nossos olhos estão fixos nessa linha final de chegada? Se uma pessoa, por exemplo, tem um diagnóstico, recebe um diagnóstico com uma doença terminal, e você sabe que seu tempo está chegando ao fim. Isso geralmente muda a sua maneira de viver, muda o seu foco. Se você for seguidor de Jesus, ela se concentra no seu relacionamento com Jesus, ou em seu relacionamento com as pessoas que ama, com aqueles ao seu redor que ainda não conhecem Jesus também. Tudo que ela poderia ter considerado valioso, a sua identidade construída, seus status, suas conquistas, os seus bens pelos quais trabalhou tanto para adquirir, não tem mais grande valor. Essas coisas aparecem, ficam em segundo plano, e ela se concentra no que tem um valor eterno, no seu propósito, na sua recompensa eterna, nas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, nos seus amigos, sua família. Nós estamos correndo para ganhar a coroa imperecível? Isso nos leva ao terceiro ponto de Paulo. Se corremos para ganhar a coroa imperecível, nós correremos com rigor disciplinado. O autocontrole se refere ao domínio de si próprio. Todo atleta que se esforça para vencer exerce autocontrole em todas as esferas da vida, que podem afetar o resultado da corrida. Eles abandonam todo vício, hábito, apetite ou atividade que os possa impedir de se destacar. E Paulo escreve lá no versículo 25: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Essa era uma metáfora extremamente poderosa para os coríntios, que haviam sido dominados por seus desejos carnais, por status, sexo, comida, apetites que podiam facilmente os levar à derrota. Epicteto era um filósofo grego que viveu lá na segunda metade do século I. Ele diz àqueles que desejam vencer uma competição atlética, ele fala assim: vocês devem se submeter à disciplina, seguir uma dieta rigorosa, abrir mão dos bolos doces, treinar sob compulsão em uma hora fixa, no calor ou no frio. Vocês não devem beber água fria, nem vinho, nem quando tiverem vontade. Então, nada de bolos, viu? Nada de tortas, torta de abóbora. Nada desse bubble tea, essa bebida cheia de açúcar, nada de refrigerantes. Vencer requer essa abnegação e treinamento árduo para fortalecer o corpo e a mente. Os atletas que participavam dos jogos faziam um juramento olímpico. Eles falavam assim: por 10 meses consecutivos, eu segui rigorosamente as regras do treinamento. Então, autocontrole é o domínio sobre os próprios apetites e paixões. É um fruto do espírito, como diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Em outras palavras, o Espírito de Deus está presente para fortalecer a nossa autodisciplina. No caso dos Coríntios, autocontrole implicaria renunciar a coisas como promiscuidade sexual, snobismo social, idolatria. E nós enfrentamos as mesmas tentações, né? E devemos ficar desanimados? Nós teremos vontade de desistir? Nós vamos parar no meio da colina, da subida? No capítulo seguinte, Paulo escreve: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Se lembre que Paulo não está falando de níveis extraordinários de autocontrole para merecer a salvação, para merecer o perdão, a esperança da vida eterna. Paulo está falando sobre a disciplina necessária para correr bem essa carreira do discipulado cristão, a fim de receber a nossa coroa imperecível. Ele está falando sobre o que lemos também lá em Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com Jesus com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus. Paulo está dizendo: deixem de lado as suas brigas, as suas incursões na vida sensual, o seu snobismo social, a sua idolatria. Abstenham-se das refeições dos banquetes do templo para o bem das suas próprias almas e por amor aos seus irmãos. Não estou pedindo para que sejam mais discretos em seus banquetes idólatras. Abandonem completamente o flerte com a idolatria. O versículo 27 fala assim: Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Em contraste com o boxeador desequilibrado ou o corredor sem rumo, Paulo disciplina o seu corpo. Dizemos às vezes, né, sem dor, sem ganho. A palavra disciplina, ela literalmente significa causar um olho roxo. Em outra tradução, diz assim: Eu esmurro meu corpo até deixá-lo roxo. Paulo diz: Eu mantenho meu corpo sob controle. Uma tradução literal seria: Eu faço do meu corpo um escravo. Em nosso mundo de mimos e segurança, isso soa estranho até, né? Paulo quer mesmo essa disciplina. Ele quer esse autocontrole e mostra o quanto isso é importante. E o que Paulo está dizendo, então? Paulo não é disciplinado por disciplina. Ele esmurra o seu corpo e o torna escravo para fortalecer a sua determinação. Anteriormente, eu usei o exemplo da minha filha, né, na marcha atlética. A marcha atlética, ela sobrecarrega os seus quadris, joelhos e tornozelos e é bem doloroso. É muito fácil mudar da caminhada para uma corrida leve. Enquanto você corre, os fiscais ficam monitorando de perto cada passo seu. E 3 erros indisciplinados, você é desclassificado. A última coisa que Paulo deseja é ser desclassificado. Então, ele escreve: Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A afirmação eu mesmo não venha a ser reprovado é surpreendente. A palavra reprovado significa não aprovado, mostrado como falso ou não passando no teste. É usada também para metais e moedas que foram rejeitados por não passarem no teste. E é possível que Paulo seja como uma dessas moedas? Paulo está sugerindo que sua conversão, batismo, chamado ao apostolado e ministério evangélico não garantem sua salvação eterna? Ele está agora trabalhando incansavelmente para ser aprovado? Não. Paulo não está discorrendo sobre sua salvação eterna aqui. Ele está dando uma exortação moral aos discípulos de Jesus. Ele teme que os coríntios tropecem, se desviem do caminho, sejam atraídos de volta ao pecado e deixem de receber sua recompensa celestial. Lá em 1 Coríntios 4, desculpa, lá em 1 Coríntios 1, versículo 4 a 9. Esses versículos que lemos anteriormente, Paulo mantém uma tensão entre a garantia e a advertência. Em outro lugar, Paulo escreve assim: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está escrito lá em Filipenses 1, versículo 6. Deus completará a sua obra de salvação em vocês. Ele vai fazer isso, mas cuidado. Cuidado com as armadilhas espirituais dessa busca por status. Essa nossa busca por sensualidade e idolatria. Ele quer uma vida de liberdade nele. A sua mensagem é uma correção para alguns crentes, sabe? Que são complacentes e que abusam da liberdade. A vida de Paulo não foi fácil, viu? 1 Coríntios 4, versículos 11 a 13 diz assim: Até agora estamos passando fome, sede, necessidades de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos; quando perseguimos, suportamos; quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Paulo suporta as dificuldades físicas e emocionais, abre mão do conforto, da facilidade, da abundância, dos pequenos prazeres para permanecer fiel ao propósito primordial da sua vida, que é o avanço do Evangelho. Correr no inverno, sabe, não é fácil. Exige disciplina. Você enfrenta os elementos, chuvas torrenciais de novembro, por exemplo, neves em janeiro, o frio, o vento. Mas é precisamente nesses momentos, quando você enfrenta esses elementos, que você tem alguns dos seus momentos mais sublimes. Momentos em que você entra na alegria de correr e experimenta mais plenamente as recompensas da corrida. E você tem essa mentalidade bem, bem clara, o porquê você está fazendo isso. E de maneira semelhante, correr a corrida de um discípulo de Jesus pode ser difícil. Há momentos em que você enfrenta as chuvas da decepção, a indiferença daqueles que se opõem a você, até mesmo ventos contrários culturais de uma sociedade organizada em oposição a Deus. Isso vai acontecer. Mas são nesses momentos de sofrimento que você tem a oportunidade de ver a glória radiante de Deus, de experimentar sua graça incomensurável e entender que quem você foi criado para ser. E ver com maior clareza a razão do seu ser, o seu propósito, a razão por que você está aqui. Você está correndo nesse propósito, o propósito do reino de Deus. E se você é um discípulo de Jesus, se lembre de que você é conhecido por Deus. Se você está correndo, imagine, olhe as cores ao seu redor. Olha o sol, a temperatura. Nós temos alguns momentos que são gloriosos aqui, viu? Mas a glória que vamos ter no céu nem se compara com o que passamos aqui. Isso é correr para vencer. E nunca se esqueça, você é conhecido por Deus. Isso significa que você pertence a Deus para sempre. Se lembre do que Jesus fez por você. Ele deu a vida para que a sua justiça fosse creditada a você. Ele deu a vida para que você fosse purificado de todos os seus pecados, para que você fosse perdoado, para que você seja limpo no seu passado, presente e futuro. Ele deu a vida para que você pudesse se reconciliar com Deus. Ele deu a vida para que você pudesse ter uma nova identidade por meio de uma união com Ele. Você é um filho de Deus. Não se esqueça disso. E vendo que você pertence a Deus e é conhecido por Ele, você pertence à sua família. E com uma nova identidade e pertencimento vem o propósito eterno. Amar a Deus, amar aos outros, para viver a aventura eterna para a qual Ele te criou. Portanto, corra para vencer. Corra para ter essa coroa imperecível. Tem uma menina que nasceu prematura, que nasceu surda e cega aqui na vida. Ela tinha algumas pessoas, sabe, que olhavam por ela, que a encorajavam, incentivavam. Ela se graduou na faculdade de Harvard. Seu nome é Ellen Keller, e uma vez ela escreveu assim: "A vida é uma aventura ousada, ou nada." Como uma seguidora de Jesus, essa menina, ela tinha os olhos fixos em Jesus, viu? A vida é uma aventura ousada ou nada. Jesus nos deu uma aventura incrível. Então vamos correr para vencer. Vamos correr para chegar sem desistir. Chegar nessa glória que está diante de nós. Ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, vamos adorar a Jesus. Vamos refletir sobre a semana passada. Como corremos? Nossas palavras foram agraciadas com o amor de Jesus? Em casa, na escola, no trabalho, na vizinhança? E quando fomos cortados, nós sangramos o Evangelho? Nós falamos e agimos movidos pelo transbordamento do amor de Deus por nós? Será que verdadeiramente estamos agindo de acordo com esse evangelho? Corremos com esse rigor disciplinado, com os olhos no prêmio, nessa coroa imperecível? Será que há algo que precisamos mudar para permanecermos focados nessa linha de chegada? Jesus anseia que recebamos nossa recompensa celestial. Jesus anseia isso. Talvez você ainda não tenha entrado nessa corrida e se pergunte o quanto perdeu. Jesus quer que a gente continue essa corrida e que chegue até o final, que chegue no prêmio. E nós vemos esses exemplos hoje com esses três batizados que estão aqui na corrida, junto com a gente. Tem um ditado chinês que diz assim: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. E o segundo melhor momento é agora. O melhor momento para entrar na corrida é agora. Não espere para depois. Você entra na corrida entregando a sua vida a Jesus. Agora você está correndo em direção a Ele. Você se arrepende dos seus pecados e de ter vivido uma vida longe dele. Você pergunta e você pede a Jesus para ser o seu líder. Você entrega a sua vida a Jesus, você diz: vem me salvar, vem me perdoar, vem me dar uma nova vida. Quero correr essa vida contigo, Jesus. Eu te aceito como líder da minha vida. Vamos ter um momento agora de reflexão silenciosa, onde você pode adorar, confessar os seus pecados.